Boa noite, meus irmãos, que a paz já com todos, amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria que se abrisse a palavra do Senhor juntamente comigo em Gênesis. Difícil achar aí. Gênesis, capítulo 1. Quem está com calor aí, diga amém.
Amém.
Glória a Deus, você está vivo. Está tudo funcionando normal. Louvado seja Deus por isso. O duro se me falasse que estava com frio, aí nós ficaríamos preocupados com isso. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Verso 27. O 60, Paulo. 60 mais ou menos. Desliga não, senão os irmãos vão embora. Deixa na metade aí, pelo menos. Senão ele não deixa eu falar. Ele fala, grita mais que eu ali. Gênesis capítulo 1, verso 27, nós iremos ler até o verso 31. E assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se achem sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Verso 31. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Diga comigo, muito bom. E houve tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é o princípio para a verdadeira felicidade. O princípio para a verdadeira felicidade. E para nós começarmos a falar nessa noite, eu gostaria de fazer algumas perguntas, para que no decorrer da mensagem nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Por que há tantas pessoas que não são felizes? Porque, irmãos, quando nós se deparamos com algumas realidades que tem, sabe aquela situação que você olha e fala assim, não tem como dar errado? Sabe aquele casamento que você olha, tinha tudo para dar certo? Sabe aquele emprego que você fala, agora, meu amigo, vou até aposentar? Sabe aquela crush que você fala, com essa eu caso? Sabe? Porque quando a gente olha certas realidades como essa, e depois nós ouvimos no meio do caminho que isso se tornou em maldição, isso se tornou em infelicidade. Por que é que nós olhamos algumas realidades e após um tempo nós se deparamos que aquilo se tornou algo prejudicial, algo que as pessoas decidiram abrir mão, desistiram no meio do caminho, algo que elas, por um momento, colocam como bênção de Deus, provisão de Deus e cuidado de Deus, mas logo se tornou um baita pepino, armadilha de Satanás. Qual é a fonte de tanta insatisfação, de tanta insegurança, de tanta amargura, de tanta tristeza? Fato é, irmãos, que todos os dias, de forma consciente ou inconsciente, o fato é que o ser humano, me permita abrir um parênteses, toda vez que eu falar homem nesta mensagem, eu não estou me referindo ao sexo masculino, estou me referindo à criação, ok? Então, fato é que todos os dias, o homem, ele, de forma consciente ou inconsciente, ele levanta para ser feliz. Fato é que o homem, a cada dia, a cada busca, a cada conquista, a cada embate que ele trava no seu dia a dia, a cada sonho que ele busca conquistar, a cada meta, a cada objetivo, o objetivo é sempre o mesmo: ser feliz. Isto é um fato. Ninguém levanta e fala assim, hoje eu não quero ser feliz, hoje eu quero que dê tudo errado. Certo que muitas vezes quando estamos na bad, muitos até pensam nisso. Bate a mão no celular, procura um emotion triste, marca o Facebook e fala, ó, dia cruel, que dia triste. Mas não é sobre isso. O fato é que o ser humano, ele todos os dias, ele levanta, quando ele vai para o trabalho, quando ele vai procurar um emprego, o objetivo implícito, mesmo que não declarado, mesmo que você fale assim, poxa pastor, eu nunca pensei nessa ótica, mas o fato é que o ser humano, ele está em busca de algo para se saciar. O homem, ele está buscando algo para se saciar, e quando ele chega perto daquilo que supostamente iria saciá-lo, ele irá procurar outra coisa para se saciar. E assim nós iremos ver anos e anos se passando, vidas se passando, e como diz Salomão, tudo se repete. Oh, glória a Deus. Eu falei, será que hoje, nesse calor, eles não vão me dar água? Estão me testando. Mas a garganta está boa, aguentei 2 minutos sem água. Fato é, irmãos, que quando nós falamos da humanidade, quando nós falamos do ser humano, em busca dessa tal felicidade, em busca por essa, do filme, né, do Will Smith, a busca pela felicidade, em busca da felicidade, algo parecido com isso, a procura da felicidade. A verdade, irmãos, é que o homem está buscando algo que dê sentido para ele viver. O texto que nós acabamos de falar, irmãos, nos apresenta o plano original, ok? O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala a respeito da criação do homem. Parece que perdemos potência, né? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que o som baixou. Nem o som aguentou. Só foi aqui, é? Só está aqui? Santo Deus. Não queima a nossa potência, não. Está calor, hein? Até a potência não aguentou? Está saindo aí atrás? Eita glória. Aleluia. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Que coisa virou meu retorno para eles. Voltando aqui, Gênesis capítulo 1. Nós lemos aqui, irmãos, é acerca do plano original. Como o homem foi criado. E certa vez eu li, eu gosto muito, irmãos, de ler. E certa vez eu lendo, eu vi uma pessoa que postou da seguinte forma, que o homem não nasceu para ser feliz. Que o homem, ele, como poderia nascer o homem para ser feliz, se nós temos tantas dores no nosso meio? Eu gostaria aqui de discordar categoricamente a respeito disso. Eu e você fomos criados na perfeição de Deus. E a Bíblia diz que Deus criou tudo bom. Tudo bom. Glória a Deus. Deus criou tudo perfeito. A Bíblia fala que quando Ele termina de criar o homem, Ele olhou e viu que tudo era bom. Se nós olharmos, irmãos, acerca do jardim do Éden, do período onde Adão e Eva estavam ali, relatado no livro de Gênesis, havia plenitude de todas as coisas. Podemos dizer, irmãos, que a manifestação de Deus ali era plena. O homem, ele deu nome para todos os animais. Haja criatividade. Você conseguiria dar nome para 5 bichinhos novos? Inventar 5 nomes que nunca existiu? Você olhar para um bichinho e você falar assim, puxa, você tem cara de cachorro, você vai se chamar cachorro. Não, você vai chamar largatixa. Onitorrinco. Irmãos, haja criatividade. Veja que a plenitude de todas as coisas ali estava. Tudo foi feito perfeito. O homem, irmãos, veja que quando se fala do relacionamento de Deus com o homem, não era através do que hoje nós conhecemos como oração. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus descia até o Éden, o relacionamento era direto, sem interferência. O plano original, o plano perfeito de Deus. Mas algo deu errado. O fato é que deu alguma coisa errada. No meio do caminho, houve uma interferência. E essa interferência se chama pecado. Após o pecado, Deus vai proteger o jardim do Éden e Deus também irá proteger o homem. E a proteção de Deus para o homem foi tirar o homem do jardim do Éden. Alguns vão falar que foi expulso, eu enxergo como proteção. Porque se ele comesse da árvore da vida eterna, ele ficaria eternamente pecador. Então Deus protege ele. O fato é que neste processo de Deus proteger o homem, o pecado, irmãos, grave algo na sua mente. Todo pecado existe uma consequência. E a consequência do pecado ali naquele momento foi a ruptura entre Deus e o homem. Criador e criação. Houve uma ruptura. E essa ruptura significa o quê, pastor? Esse contato, esse relacionamento constante com Deus, já não era tão simples assim. Agora o homem se torna pecador. E a pureza de Deus, a santidade de Deus. E aqui nós podemos fazer um parênteses, que agora a partir deste momento, existe o plano perfeito, o plano da salvação, que é por intermédio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo agora, nós iremos ter a reconciliação do homem caído, do homem pecador com Deus. Amém? Está comigo? O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, começa a surgir no homem algo chamado ausência de Deus. Está faltando algo. Certa vez, alguém nos presenteou, não me recordo quem, se você está aqui no nosso meio, me perdoe e se manifeste depois. Nos presenteou com um quebra-cabeça de 1000 peças. E minha esposa teve uma brilhante ideia. Vamos montar na mesa de jantar. Eu moro num apartamento, irmãos. Ou você come na mesa ou é na mesa. Você não tem opção. Não tem 2 mesas, 3 mesas. É a mesa ou é em cima do fogão, bem dizer, né? Você não tem muita opção. E ela teve a brilhante ideia. Vamos montar na mesa. Eu acho que nós gastamos quase 15 dias. 15 dias que eu não conseguia pôr o prato na mesa. Todo mundo que me visitava tinha que sentar na mesa para colocar pelo menos 2 pecinhas do quebra-cabeça para nós terminar logo. As pessoas chegavam e sentavam na mesa, ia conversando, falavam assim, pastor, me acha uma peça. Por que que eu quero falar isso? Estou falando isso para vocês, irmãos. Imagine se no final dessas 1000 peças você falar agora, está faltando uma peça. Não é possível. 15 dias montando um quebra-cabeça. Deixei de comer pizza na mesa, de sentar na mesa, e falta uma peça. O que que se faz com um quebra-cabeça sem uma peça? Só passa raiva, mais nada, não serve. Eu conheço pessoas que montam quebra-cabeça para moldurar, pôr na parede, bonito. Não serve para nada. Essa ilustração que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é o homem sem Deus. O homem pós o Éden é um quebra-cabeça incompleto, está faltando algo. Algo se perdeu no meio do caminho. E a partir deste momento, fica comigo, preste atenção. Começa desesperadamente a busca do homem pela tal felicidade. Vamos construir uma torre e chegar até Deus. A torre de Babel. A brilhante ideia do homem de tentar chegar até Deus. E esse foi um dos vários e vários exemplos que a Bíblia vai nos dar da tentativa do homem de buscar um encontro com Deus. E isso, irmãos, perdurou até os dias de hoje, a busca pela tal felicidade. Thank you. parasse a mensagem por aqui. Aleluia. Estão brincando comigo, não estão não? Glória a Deus. Aleluia. Se eu parasse a mensagem aqui, você facilmente seria induzido que o problema então para a verdadeira felicidade se chama pecado. O homem pecou, perdeu a felicidade. E assim nós aprendemos por muitos e muitos anos. E eu quero, irmãos, te provocar um pouquinho nessa noite, que na verdade não tem nada a ver com o pecado. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos diz que Jesus já venceu o pecado. Romanos no capítulo 8, a Bíblia nos diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Não tem. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo viria habitar dentro de nós, última mensagem de Jesus para os seus discípulos. E o Espírito Santo habitaria dentro de nós e ele nos convenceria de todo o pecado. Jesus já venceu o pecado. O pecado não pode te parar. Romanos capítulo 7, miserável homem sou, o que quero fazer, eu não faço, mas o que eu não queria, eu acabo fazendo todos os dias. A consciência de Paulo, que ele sabia que ele estava errando todos os dias. E aí ele complementa em Romanos no capítulo 8, que nós somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, que o Espírito Santo habita dentro de nós, testificando que eu e você somos filhos de Deus. O ponto então é, se o problema não é pecado, qual era o problema então? Aonde nós estamos hoje, igreja? Aonde nós estamos? Porque Jesus, ele venceu o pecado. A Bíblia diz que os querubins que guardavam ali o Éden foram retirados. O véu do templo, ele se rasga. O acesso a Deus foi dado. A pergunta é, se o homem verdadeiramente quer se relacionar com Deus. A pergunta é, se o homem verdadeiramente ele deseja a ter uma vida de relacionamento como era no Éden. Porque a questão agora não é mais pecado. A questão é relacionamento incondicional, genuíno, sincero e verdadeiro. O homem tem buscado muitas coisas, mas será que tem buscado verdadeiramente a Deus? Será que tem buscado a Deus para que sejamos satisfeitos nele? Será que o homem, irmãos, tem buscado a Deus para que ele seja cúmplice da nossa loucura e da nossa necessidade terrestre? Será que a nossa busca por Deus, quando eu digo nossa, eu não estou falando deste grupo, eu falo da humanidade, não tem buscado Deus para que Deus faça um pacto conosco e ele seja cúmplice das nossas ideias, das nossas ganâncias, dos nossos desejos e das nossas necessidades? Será que não temos buscado a Deus não para nós caminharmos em direção ao Éden, mas para que Deus nos prospere nas nossas ideias e nas nossas necessidades, em uma tentativa de nós sermos satisfeitos? Nós temos visto, irmãos, que o homem, a cada dia que passa, ele tem se destruído mais. Nós temos visto, e sinal da ausência de Deus é onde muitas pessoas, elas se casam, e após se casar, ela busca, eles buscam, ambos, outros relacionamentos extras conjugais, para se satisfazer. Outros vão se apoiar nas drogas, outro na bebida, uma tentativa de preencher. Porque inicialmente achou que o casar seria suficiente para resolver todos os problemas, e agora eu casei e vou ser feliz. Mas passa o primeiro ano, passa o segundo ano, já não é mais, não dá mais. Agora é a incompatibilidade de gênero. Talvez casei errado, casa de novo, e casa de novo, e casa de novo, e casa de novo. Talvez o meu problema, pastor, é o meu trabalho. Troca de trabalho, troca de trabalho, troca de trabalho, troca de trabalho. Talvez, pastor, é o meu colchão. Eu acho que ele está velho, não estou conseguindo descansar nele. Troca o colchão. Eu acho que eu já enjoei da minha casa. Vende a casa e compra outra casa. Vai para apartamento, faça que nem eu. Chega lá, rapaz, não me adaptei no apartamento. Eu acho que não era apartamento. Eu acho que eu precisava de uma casa maior. Vai para uma casa maior. Então, pastor, agora a garagem está maior, com o meu carro pequeno, preciso de um carro maior. Compra um carro maior. Puxa, mas agora minha casa está vazia. Preciso fazer mais filhos. Faça filhos. Olha o Alan aí. Você não, Alan. Em nome de Jesus. Faça filho, enche a terra. A busca pela tal felicidade. Uma tentativa frustrada do homem é encontrar felicidade nas coisas terrenas. Eclesiastes, capítulo 7, no verso 29, versão NTLH. Tudo o que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vã maneira de viver, versão NTLH. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vida inútil que recebeste dos vossos pais. Forte, né, irmãos? Porque nos fala dessa luta desesperada em conquistar as coisas. E aonde você só vai ter a plena felicidade em Jesus Cristo. Você só encontrará alegria verdadeira em Jesus Cristo. Você encontrará verdadeiramente o sentido da sua vida em Jesus Cristo. Você encontrará paz e descanso, pasto verdejantes em Jesus Cristo. Provérbios capítulo 3, verso 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento em Deus. Salmos 94, verso 12. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele que ensina a tua lei. Salmos 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 112, 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Provérbios 28, verso 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. O princípio para a sua verdadeira felicidade se chama Jesus. Eu não sei o que te falta. Eu não sei o que você tem buscado. Muitas vezes, irmãos, buscamos em tantas coisas. Muitas vezes nós buscamos até em uma religião. E me entenda por religião, as quatro paredes. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma resposta, porque Jesus vai mudar a minha vida. E logo nós chegamos na igreja. Ele falou assim: agora já estou aqui, Jesus, a minha parte eu fiz, faça agora a sua, mude a minha vida. Me permita te falar algo, nada irá acontecer com você. Primeiro que esse pacto, na qual talvez te moveu até aqui, não é a palavra do Senhor. Talvez virou um ditado, que ao chegar a uma igreja, ele mudaria a sua vida. Puxa, pastor, que bad isso, que triste. Falei, não fique triste, mas o que a palavra do Senhor nos diz, que se verdadeiramente você crê em Jesus, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz que verdadeiramente, se você crê em Jesus, você é feito filho de Deus e agora co-herdeiro de Jesus Cristo e tem acesso às mesmas heranças de Jesus. O que a Bíblia nos diz, que uma vez que você é feito filho de Deus, você está ligado na videira e você vai florescer, você irá germinar, você vai dar fruto, não pela tua força, mas porque você está ligado em Jesus. O que a palavra do Senhor nos diz é que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Tudo isso é a palavra de Deus, isso sim é a palavra de Deus. Mas para isso, meus irmãos, verdadeiramente, eu e você precisamos voltar o nosso coração para Deus. Pastor Claudemir, uma das mensagens que ele ministrou aqui, ele até disse algo que Deus compartilhou com ele, muito forte. Que Deus falou com ele: eu estou com você, se você fizer do meu jeito. E é isso, irmãos. Deus, ele está com você, se você fizer do jeito dele. É isso. Não há acordo, não existe barganha. Ou estamos com Jesus e procuramos aprender e viver, meditar na palavra do Senhor dia e noite e ter uma vida reta, direita, diante do Senhor Jesus, ou, irmãos, ficaremos frustrados culto após culto, dia após dia, tentando buscar uma resposta em um Deus. Como Paulo vai falar lá no livro de Atos, para o povo da Grécia, que quando Paulo, eles oram e as pessoas são curadas, eles começam a chamar Paulo de Júpiter, o Deus Júpiter. Ele fala assim: não, eles estavam até adorando, mas eles não entendiam a quem estavam. E aí Paulo fala: não, vem cá, só há um único Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu e você, irmãos, diariamente precisamos refletir se nós temos chamado Jesus, para que Ele nos mostre quais são os planos. Preste atenção à diferença. Nós temos que meditar, se nós estamos chamando Jesus, para Ele nos revelar, para que o Espírito Santo revele o plano dEle para nós, para que então nós tenhamos alinhado com o reino dos céus, ou se nós temos chamado Jesus, para que Jesus faça um pacto com os nossos planos terrestres. Quando nós olhamos o jovem rico, que ele chega diante de Jesus, um currículo impecável, conhecia a lei, temente no templo, guardava a lei. Mas quando Jesus faz uma pergunta para ele, ele fala assim: olha, vai lá, se despede de seus pais, vende tudo isso aí, depois você volte. Neste momento, ele não foi capaz de fazer isso, porque talvez os planos dele era continuar a vida terrena dele, mas agora perto de Jesus. E Deus não te chamou para isso. Deus quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar um relacionamento verdadeiro. Ele quer te levar de volta ao Éden. Ele te chama de volta ao Éden. Não é por barganha, não é por bênçãos, não é por merecimento, não é meritocracia, mas é por corações apaixonados. É por homens e mulheres que desejam Jesus. Uma igreja que deseja Jesus, que deseja um relacionamento com Jesus. Minha oração nessa noite, irmãos, é para que nós, como igreja, possamos refletir de como nós temos orado, de como nós temos colocado as nossas prioridades. Apesar de não existir prioridades, não existe, existe prioridade, e ela só é uma, não existe várias. O que que tem sido prioridade na nossa vida? Medite na palavra do Senhor, medite em Eclesiastes, e Ele vai falar muito para nós a respeito disso, aonde Ele diz que tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. A busca do homem pela felicidade terrena é como correr atrás do vento. Melhor é comer e beber e se alegrar em Deus, porque tudo provém do Senhor. Saiba que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Saiba que Ele está no controle da tua vida. Seja sincero com o Senhor. Talvez, irmãos, você vai falar assim: pastor, então deu ruim, que minha oração está tudo de ponta cabeça. Eu estou com uns planos muito loucos, muito da hora. Plano de Deus, pastor, plano de Deus. É, mas foi eu que fiz o plano. Eu só chamei ele para ele abençoar, uai. Isso não vira plano de Deus? Não. Seria genial, mas não vira plano de Deus. Aí, irmão, você precisa falar: Senhor, qual é a tua vontade? Mas fique tranquilo, que a vontade do Senhor para você é muito melhor do que a sua. Pode ficar tranquilo, pode deitar, pode dormir tranquilo, não precisa entrar em desespero hoje, fica tranquilo. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Esteja no centro da vontade de Deus. O princípio da felicidade é Jesus. É um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu quero orar com você. Se coloque em pé no teu lugar.